Olá, investidores, muito bom dia, terça-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zalorens e vou começar o dia com vocês aqui nos estúdios do BTG Pactual, com o nosso grande analista Lucas Costa.
Bom dia, Gerson, bom dia, pessoal.
Vamos lá, turma, começar aí tradicionalmente no mercado internacional, né? A gente estende um pouco, né? Na verdade a gente volta a discutir um pouco do que era o tema, né? Das últimas semanas, que a gente teve ali, obviamente, no final de semana, né, eventos geopolíticos com as escaladas aqui, né, nos conflitos armados no Oriente Médio, que tiraram as atenções aqui em relação a discussões de inflação e juros. Né, hoje o mercado começa a entender um pouco melhor os impactos desses conflitos e volta as atenções aqui para a agenda da parte mais econômica. Né? Então a gente começa um dia com o mercado lá fora em queda, S&P uma queda de 0,3%, a Europa está bem mais forte esse movimento, até porque captura a pior do mercado americano ontem, do final do dia, né? Então, Eurostox caiu 1,5%, FTSE em Londres também nessa linha, Nikkei no Japão cai 2%. Né? O mercado acho que tem três praticamente vetores que a gente está de olho. Né? Primeiro, essa questão de juros nos Estados Unidos. Né? Então, o mercado realmente reprecificou agora e muito, né, a probabilidade de corte de juros lá fora. Hoje, né, o mercado chegou a precificar, né, 7 cortes esse ano de juros lá fora. Precifica hoje mais próximo, está entre 2 e 3. O mercado precificou uma queda de juros em março, hoje já está com um cenário muito mais, né, para o terceiro, quarto tri, né, do ano, ou seja, essa mudança, né, que teremos juros mais altos, né, ou juros altos por mais tempo nos Estados Unidos, realmente tirou bastante apetite a risco aqui, fortaleceu bastante o dólar. Um outro ponto, a gente teve alguns dados aqui na China que o mercado está de olho, e o terceiro é essa tensão geopolítica aí que vem do final de semana. Esse movimento todo gera, né, essa aversão a risco de bolsa lá fora. Além disso, a gente tem uma agenda grande, né, de dados para ficar de olho nessa semana nos Estados Unidos, junto com a temporada de balanços, por lá. Então, para anotar aí, turma, 10h15 da manhã tem produção industrial de março nos Estados Unidos, seguido aí pelo presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, a 12h15 da tarde, também fazendo declarações aqui num painel moderado aqui numa entrevista. Coxinha, mercado averso a risco, né, o dólar muito forte lá fora, e também chama a atenção o VIX também, né, que é um índice de volatilidade bastante, né, mostrando bastante cautela, né?
Exatamente, Gerson, acho que uma coisa que é importante a gente trazer para o pessoal, que a gente vinha de um período de mercado com baixa volatilidade, então o VIX estava trabalhando perto de 13, até mesmo para quem acompanha ali o price action dos principais ativos, a gente estava bastante contraído, e que é natural, né, mercados maduros de alta, eles tendem a ter uma volatilidade um pouco mais baixa. Com esse somatório, igual você bem disse, a gente não pode esquecer, a gente teve dados de inflação que vieram mais fortes em janeiro, fevereiro e agora também em março. Aliás, sim, esse vai ser um ponto que o mercado vai ficar bastante atento às falas do Paulo, porque ele vinha com um discurso de que esses dados de inflação mais fortes, janeiro, fevereiro, era algo natural. Ele falava que é normal você ter alguns percalços ali em trazer a inflação para 2%. Agora, a gente precisa ver se ele vai manter esse tom mesmo com o terceiro dado, com aquele CPI de março que a gente acompanhou. Fora isso, igual você falou, tem a questão ali geopolítica no Oriente Médio, que impacta o mercado como um todo, porque sim, acaba pressionando commodities. E ontem também a gente teve vendas no varejo que vieram acima do esperado, contribuindo para trazer esse peso para o mercado. Com isso tudo, a gente já teve na sexta-feira um VIX dando um spike. E aí é importante lembrar que tem até um ajuste técnico, o Brunão sempre fala isso com a gente lá no Aquário, que na parte de fundos, quando você tem um spike de VIX, naturalmente você tem que ajustar uma série de posições por causa do VAR. Então, naturalmente, isso pesa no mercado. Sim. E aí ontem o VIX deu esse spike de novo, naturalmente pesando um pouco mais ali pelo fator técnico também, além com as notícias que a gente está acompanhando.
Aí, um fato curioso ontem, turma, para quem ficou olhando só a performance de Bovespa, né, talvez até imaginou que não foi um dia tão ruim, né? O Ibovespa em si, na média, não teve uma performance, né, tão negativa. Mas quando você olha, por exemplo, né, acho que até melhor olhar dessa maneira, o índice small caps, olha a curva de juros, olha o dólar, você percebe a magnitude dessa versão a risco de ontem, né? Então acho que é bem importante a gente entender, né, e grande parte desse movimento foi para os juros, né, por duas razões que a gente deve comentar aqui, mas uma delas foi essa questão de vendas no varejo dos Estados Unidos. O dado reforçou, né, esse temor que o mercado tem de uma atividade forte nos Estados Unidos que vai, né, prescrever ainda juros mais altos por lá por mais tempo. Né? Isso realmente, se tem mais prêmio na curva de juros americana, com certeza tem mais prêmio na curva de juros brasileira. Né? Se uma economia, né, muito menos arriscada que a nossa está pagando mais prêmio, né, na sua dívida, com certeza as outras economias vão ter que se ajustar para cima, né, também aqui nesse prêmio pago aí pela sua dívida. Então, só para explicar um pouquinho para vocês essa dinâmica. Chama a atenção, turma, mais um dia de dólar forte, tá? O DXY, aí, que é a cesta de moedas contra o dólar, vamos dizer assim, né? Como se fosse um termômetro que mede se o dólar está fraco ou forte, né? Lá fora, hoje mais um dia de alta. Né, isso também tem prejudicado bastante a dinâmica aqui dos ativos, né, dólar aí próximo, chegou a bater 5,21 ontem, né, se eu não me engano, na máxima aqui, então o mercado, né, sentindo esse dólar forte, e o motivo disso, né, mais um dia de alta na Treasury americana, né, então o título de renda fixa de 10 anos, a curva, né, de juros lá fora, com 4 bips de alta, 4,65, né, impressionante, turma, pensar que a gente estava praticamente a 3,70 de 10 anos aí naquela euforia do final do ano passado, a gente estava falando de praticamente 100 basis points a mais aqui de juros, né, na curva de 10 anos dos Estados Unidos em curto espaço de tempo aí, nem 6 meses, né, isso é bastante, né, volatilidade, é isso que realmente tem impactado e paralisado, vamos dizer assim, né, esse fluxo aqui no Brasil. E Costinha, também estamos aí, né, com uma agenda agitada na China, né, tivemos aí PIB nessa madrugada lá e o minério também, né, com uma vol um pouco mais elevada, né?
É, exatamente. A gente teve aí saindo no primeiro trimestre esse crescimento de 5,3 em relação ao ano anterior. O mercado, de certa forma, esperava 4,8. E a gente, se você lembra, né, a gente começou o ano discutindo se eles iam conseguir manter esse ritmo do 5,1. Então, assim, obviamente também a gente está só no início do ano, é importante ter essa consideração. A gente teve ali a parte de produção industrial cresceu 4,5 ano a ano em março, então isso aí subiu o crescimento do primeiro tri para cerca de 6,1. E o desafio ainda é ali a parte de investimento no setor imobiliário, que o índice ele saiu, né, ele estava em menos 9 e foi para menos 9,5 ano a ano no year to date. Essa parte ali dessa preocupação com relação ao setor imobiliário chinês, ela é uma coisa que o mercado tem discutido, mas a gente tem que lembrar que ela é mais uma situação estrutural para longo prazo, né? Não é algo que se tem algum problema você vai ter de um dia para o outro, digamos assim, mas é o que a gente segue monitorando por enquanto. E bem, igual você bem comentou, a gente tem a Treasury abrindo, já está negociando ali a 4,64. Para vocês terem uma ideia, para ter uma noção no tempo, a gente está ali mais ou menos perto dos patamares que a gente tinha chegado em novembro 23, mais ou menos. Isso aí, enquanto a gente tem essa discussão de corte de juros sendo adiada para setembro, isso aí faz com que os investidores ganhem tempo, né, com essa Treasury para cima, mercado de bonds acelerando bastante esse movimento de queda, já estava numa trajetória descendente, e aí com tudo isso acaba puxando esse DXY, que ele também acaba sendo afetado por um movimento que, por exemplo, a gente tem discussão da possibilidade de Europa cortar juros antes dos Estados Unidos, isso aí tira a força do euro, que tem 60% de peso no DXY. O iene, a gente teve aquele patamar de 152 que o BOJ não fez nenhum tipo de intervenção.
Que foi o que ia fazer, mas não fez, né?
Exatamente, deixou o câmbio correr por mais tempo. E aí, com todo esse cenário, e mais o risk-off que a gente acompanha, que pesa em cima de outras moedas, você constrói um cenário que favorece esse DXY mais forte, pelo menos ali até julho.
É, acho que a dinâmica vale a pena explicar um pouquinho mais, mas está vivendo basicamente um cenário perfeito para o dólar, né? Que é basicamente o dólar está mais forte, dado os juros nos Estados Unidos, e as outras moedas que são seus pares estão mais fracos, né? Então, como a moeda é sempre negociada em par, no relativo, né, acaba que o dólar está com esses dois vetores, tanto o dólar mais forte, quanto principalmente o euro e o ien, que são as duas moedas ali que batem de frente, vamos dizer assim, também mais enfraquecidas, só para a gente ter isso no radar. E nessa parte de China, o que a China explicou, está muito nítido hoje na performance. Por quê? Né, esse PIB para cima, né, acima do que o mercado esperava, deveria está trigando uma performance forte no minério. E não é isso que a gente está vendo hoje, tá? O minério cai próximo a 2%, aí a $110 praticamente. E por que isso? Né? A gente também teve dados, né, que a produção de aço na China caiu 8% em março, né? O que eu quero dizer? O PIB da China realmente está forte, mas o que tem se mostrado é que a China vem, né, com essa parte estrutural, como o Costinha falou, tentando mudar a sua matriz econômica. Né? Durante muito tempo, né, até décadas, a matriz econômica de crescimento foi em cima do setor imobiliário, né, e infraestrutura, com as pessoas saindo do campo e indo morar nas cidades na China. O que a gente está vendo agora é basicamente a China tentando virar, né, o seu potencial de crescimento para o consumo, né, já que dificilmente você vai ter um novo, né, movimento de crescimento de infraestrutura, real estate, né, imobiliário. Então a gente percebe que o PIB está sim dando sinais, é muito em cima de viagens, né, consumo, restaurante, né, shopping centers, coisas que basicamente não tem a ver com minério. Então acho que esse é um grande debate também, que a China pode crescer sim, mas nem isso não quer dizer exatamente que o minério vai voltar a patamares de 150, $160, porque basicamente a China está tentando, né, não ficar tão dependente desse setor que está alavancado, que tem diversas dificuldades, né, financeiras das grandes corporadoras, só para a gente ter isso no radar, conectar um pouquinho a teoria com a performance aqui de tela hoje, tá, pessoal? Na parte ainda de commodities, petróleo hoje está com uma leve queda, né, mas praticamente irrisório aqui, $90, acho que esse é o patamar aí que a gente imagina que o petróleo vai ficar tudo, né, com temperatura e pressão constante aqui dos conflitos, né, no final de semana a gente viu muita volatilidade sobre isso, mas na média a gente acha que o petróleo fica comportado nesse patamar de 90, 90 abaixo aqui para frente. Coxinha, já que você está aqui, bom que você está aqui por isso, o Bitcoin teve uma grande volatilidade no final de semana.
Exatamente.
Acho que basicamente também era o único ativo líquido, né, aberto durante, né, o ataque a Israel ali, por parte do Irã, e basicamente a gente viu o Bitcoin, se não me engano, caiu quase 15, 10%, se não me engano, ali no low,
é.
E aí teve um movimento de recuperação, agora ali está hoje até com uma leve queda, 62 mil dólares, e como é que está o view aí?
Exatamente, aqui no Research a gente fica ali 24 horas conectado no mercado, então quando teve esse movimento do final de semana a gente já começou a acompanhar. É, igual você falou, Bitcoin era o único ativo que a gente tinha aberto e não deixa de ser uma proxy de risco, né?
Justo.
Ali quando a gente veio na segunda-feira, a gente também teve um dia de queda, mas um movimento mais estabilizado, ele segue trabalhando ali perto de 62 mil dólares. O que a gente acompanha é que agora a gente está bem próximo do halving, falta pouco mais de uma semana, ou menos de uma semana, perdão, e aí naturalmente você tem algum movimento de realização. Com toda essa escalada de tensão, com fortalecimento do dólar, que tende a ter uma correlação negativa com o Bitcoin, quando a gente está em períodos normais de mercado, digamos assim, naturalmente se coloca um pouco mais de pressão no Bitcoin. Então é aquela coisa, o mercado se posicionou antes a favor do halving, agora a gente está chegando perto do evento. Escalada de tensão geopolítica, aumento de força do dólar, naturalmente a gente recolhe um pouco dessa posição. É, caso a gente perca essa região de 62 mil dólares, a gente tem espaço sim para testar uns 52 mil dólares. Isso não muda a tendência maior de alta no longo prazo, mas sinaliza uma correção no curto prazo, igual a gente está acompanhando o mercado como um todo.
Até porque, se não me engano, né, existe aí uma expectativa de maio da aprovação de ETFs também do Ethereum, né, que é basicamente outras moedas aqui também terem ETFs regulados aí nos Estados Unidos, que traz bastante fluxo aí para a moeda spot. É como a gente fala, então é importante ficar de olho, né? Mas acho que como os demais ativos de risco aqui, né, vem sofrendo, né, com esse grande prêmio hoje pago na renda fixa americana, não só o título soberano dos Estados Unidos, mas se você olhar, né, vamos dizer assim, as debêntures, né, os CRIs, os CRAs de empresas nos Estados Unidos, hoje pagando praticamente 6% em dólar aí, o que é muita taxa, né, dado o risco aí, AAA praticamente dessas companhias, tá, turma? É, vamos para o Brasil, Coxinha?
Vamos.
Turma, aqui no Brasil, a gente até explorou bastante o global hoje, né? Porque o Brasil está com uma agenda bem esvaziada na parte de indicadores, né? A gente não tem praticamente nenhum dado essa semana para ficar de olho, né? Acho que o destaque fica, óbvio, para o Boletim Focus, agora sai toda terça-feira. E além disso, turma, que a gente está de olho, né? Sem dúvida aqui, é um assunto antigo, mas que continua fazendo bastante preço no Brasil, que é o quadro fiscal. Né? Ontem a gente teve aí a apresentação da LDO para 2025, né? O governo revisou aí a expectativa de superávit de 0,5% para zero, né? Então, ou seja, basicamente indicando que a expectativa do governo em 2025 arrecadar mais do que vai gastar, né, não existe mais. Isso basicamente frustrou bastante, né, o mercado, trouxe essa preocupação realmente com a ancoragem, né, fiscal brasileira de longo prazo. Se a gente vai gastar mais do que a gente vai arrecadar, a gente vai ter que se endividar mais. Se a gente vai se endividar mais, você vai ter um custo maior de dívida, você vai ter menos chance de ter um juros baixos aqui no Brasil, menos chance da economia ter um crescimento estrutural positivo de longo prazo, né? Então, acho que isso que realmente preocupa bastante o mercado. Para quem chegou, está aí no começo da live, vai lembrar que eu falei que a gente teve uma abertura grande de taxa de juros aqui no Brasil por duas razões. A primeira eu expliquei, que era essa questão de juros dos Estados Unidos abriu, aqui abre também. E a outra é essa questão fiscal brasileira, a curva que a gente fala, né? Os vértices mais longos, né? Com vencimento lá de 2026, 27, 28, representa também mais a situação fiscal brasileira, que também teve uma abertura de taxa ontem, ou seja, o mercado preocupado, né, para onde vai aqui, né, o quadro fiscal brasileiro. Ontem, né, além disso, o Senado, né, deve votar nova faixa, né, de ajuste salarial mínimo, né, isso vai trazer um impacto aí de 16 bi, né, para o governo, provavelmente, nos próximos anos. Então, é realmente uma luz de preocupação aqui no cenário fiscal brasileiro. E aí, Coxinha, fica difícil, né, a gente pensar num grande otimismo aqui de bolsa, etc., enquanto não tiver uma clareza maior sobre o fiscal e principalmente, né, sobre a taxa de juros aqui no Brasil, né?
É, exatamente. Ontem a curva ela chegou a abrir 20 bips ali, quando a gente acompanha os vértices. O final do o 24, o final fechou ali 10, 140 mais ou menos, então acima de 10 ainda. É, mas de certa forma, Gerson, a gente teve uma performance negativa, mas relativa até que a gente conseguiu sustentar um pouco. Eu particularmente achei que a gente poderia ter ido pior, né? Então, Petro e Vale conseguiram segurar um pouquinho dos movimentos.
A concentração ontem ajudou, né?
Exatamente, é isso. A concentração que às vezes a gente reclama acabou, sim, ajudando. O investidor ele foi ali um pouco para o kit Brasil. O Ibov ele perdeu aquele patamar dos 126 mil pontos, que era uma região de suporte muito importante, que a gente vinha comentando. É, e agora tem uma média móvel de 200 dias ali em 123 mil pontos, que é um indicador que, seja você fundamentalista ou técnico, bastante gente do mercado acompanha. É, de maneira geral, foi isso que eu acho que assim, a gente acabou vendo na performance do mercado brasileiro. Vale destacar que algumas empresas de proteína performaram bem. A gente teve bancos lá fora subindo ali o rating dessas companhias. E também elas têm um componente de dólar que acaba ajudando também nessa performance relativa. Na parte do dólar aqui, a gente teve um futuro ontem. A gente teve uma curva pré... Com essa abertura do pré, o futuro acabou avançando bastante. A gente tinha um fator técnico no dólar também, que a gente tinha um vencimento de um título de uma NTNA de 3 bi de notional, lá da década de 90, que o investidor talvez nem conheça, mas a gente ia ter esse vencimento, o rendimento dele é atrelado a dólar, então naturalmente o mercado ajudou a tentar puxar um pouquinho mais essa Petax aí para cima, fora também esse cenário lá fora que já estava favorável, isso aí acabou dando corda para esse dólar chegar ali para perto de uns 5,20. Enfim, de maneira geral, o Brasil, eu acredito que é isso que a gente precisa acompanhar. Os 123 mil pontos ali no Ibov seria uma região, para mim, de bastante atenção.
Boa. E nessa linha, turma, apesar da gente estar aí, claro, né, ainda cedo para falar temporada de balanços, a gente também precisa começar a monitorar a parte corporativa. Então, hoje, a Vale divulga seu relatório de produção e vendas no primeiro tri. Bem importante monitorar isso, dado que o minério está na tela para a gente saber. Se a gente souber a venda... Né, da Vale, a gente já vai ter uma ideia da sua receita e basicamente fica a expectativa sobre o custo para chegar, óbvio, no resultado operacional. Mas então, bem importante a gente começar a ficar de olho nisso, além de começar a sair as prévias, né, das companhias, né, aéreas já saíram algumas, construção civil principalmente, hoje. MRV soltou dados operacionais, a Elbor também, né, e a B3, né, um ponto importante, né, informou que o volume médio diário de ações em março caiu 7%, que o que a gente vem falando aqui bastante, turma, o volume está menor, o mercado está em compasso de espera, o pessoal está um pouco, né, mais com luz amarela ligada aqui depois de fevereiro e março. Está aí uma prova clara. Temos uma queda no volume negociados aqui, né, de ações em 7% na B3. Mais algum ponto, Coxinha, de Brasil, meu amigo?
Não, só isso.
Boa. Turma, então o resumo da ópera é esse. No Brasil, o assunto aquecido é o quadro fiscal, a agenda macro mais vaziada aqui. Lá fora, de novo, juros, né, dados aqui, 10 e 15 da manhã tem... Né, a produção industrial nos Estados Unidos e 2h15 da tarde falo do presidente do Banco Central americano em um painel por lá. Obrigado pela super audiência, Coxinha, obrigado pela aula aí de sempre. Turma, uma boa terça-feira de negócios e lembrem-se, hein, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!